Aqui quem fala é a Laura Queiroz e você está ouvindo o podcast da Rede Mãos Dadas.
Na série Acolhendo o Espectro, discutimos os principais pontos necessários para que tenhamos uma igreja mais acolhedora para as crianças autistas e suas famílias.
Nós aqui da Rede Mãos Dadas estamos muito felizes por estar começando oficialmente esse projeto hoje. Eu não estou sozinha, daqui pra frente nós vamos ter a companhia do Leonardo Veríssimo em todos os episódios, é quem vai ensinar a gente. Então eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, Leonardo, para as pessoas poderem se familiarizar com você.
Olá, tudo bem? Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há 15 anos, também sou psicólogo e especialista nessa área dos transtornos do neurodesenvolvimento, tendo aí algumas especializações e também na fase final de um mestrado, especificamente com um projeto, né, dentro da questão do autismo para adolescentes e também tenho um diagnóstico de autismo e altas habilidades que eu recebi já na fase adulta. E o meu filho, tenho dois filhos, a Laura tem 10 anos, o Benício com 6. E o Benício, desde que nasceu, a gente vem acompanhando ele, já fizemos algumas avaliações. A princípio, ele está dentro do espectro. Eu digo a princípio porque ele tem evoluído bem e a gente está num processo de nova avaliação quanto a ele. Mas tenho trabalhado com as igrejas na conscientização e ajudando, né, a estruturar alguns ministérios nesse sentido. Para mim é um grande prazer estar aqui.
Joia! Muito obrigada, Leonardo, por estar aqui conosco e por topar fazer parte desse projeto. Além do Leonardo, em cada episódio nós também teremos um segundo convidado ou convidada que de alguma maneira vai contribuir, né, para as nossas conversas, para a discussão, para o tema que a gente vai estar abordando. E no caso de hoje, eu convidei a minha mãe. Eu gostaria também de pedir, claro, mãe, se apresente para as pessoas, para que elas possam entender o motivo, né, da senhora estar aqui hoje com a gente.
Meu nome é Estela, eu sou mãe da Laura, né, e a Laura tem 21 anos, e eu também sou mãe do Daniel, de 9 anos. E o Daniel está dentro, né, do TEA, do Transtorno do Espectro Autista. E eu posso dizer que nesses quase 10 anos de vida do Daniel, a minha vida mudou completamente. Né? Eu antes somente voltada então mais para a Laura, né, e também professora do Estado já há 20 anos. Né? Mas eu passei a fazer uma caminhada mais voltada, né, para as necessidades do Daniel. E venho aprendendo muito, né, com tudo isso. Posso dizer que eu me tornei uma outra pessoa, né, e venho aprendendo também a lidar, né, com todas as questões que são tão assim novas, né, para todos nós. E eu busco muitas informações, às vezes, nos estudos, na medicina. E o Daniel, para além de autista, né, tem outros dois diagnósticos raros, né? Ele tem uma síndrome muito rara chamada hipomelanose de Ito. Ele está entre os 30 casos do Brasil, né, com essa síndrome. E além dessa síndrome, ele tem uma outra doença rara, que é a hidradenite supurada, né, do qual ele está em tratamento no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. E ele é tratado aí já, um tratamento que se segue há quase 10 anos. Então, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui.
Muito obrigada também, mãe, por aceitar o convite. Bom, então, para começar de fato a nossa conversa, no episódio de hoje, nós vamos abordar o contexto das crianças autistas, que seria uma parte realmente bem mais elementar quando a gente quer entender o acolhimento nas igrejas. Então, eu vou começar com uma pergunta também bem introdutória, que seria o que é o transtorno do espectro autista. E já aproveitando também, né, essa pergunta, como o próprio nome fala, é um espectro. Então, eu acho que isso causa muita dúvida, porque significa que existem variações dentro de uma mesma coisa, né?
Sim. Então, para a gente ter uma definição, né, talvez uma definição um pouco de manuais, assim, gente vai entender que o autismo, ele é uma condição, ele é uma forma de ser em que pelo menos duas características ou dois critérios maiores sempre aparecem, que é um comprometimento ou prejuízo na comunicação e na interação social, e também um padrão restrito de comportamentos e muitas vezes ritualizados. Esses são os dois pilares que trazem a definição do autismo hoje, e eu costumo dizer que esses são os dois pilares que normalmente trazem dificuldades para as outras pessoas. Porque o autista em si, ele acaba não tendo tantas dificuldades em não se comunicar ou nos padrões. Isso eu preciso explicar um pouquinho para a gente entender que muitas vezes o autista, ele não tem problema em não se comunicar. Para ele é, de certa forma, confortável se comunicar ou entender o que as pessoas estão querendo ou se expor é que é o difícil. E muitas vezes também, esse segundo critério que tem a ver com os padrões restritos, é confortável para o autista manter as coisas em ordem, ter um certo ritual, mas as pessoas que convivem com essa pessoa sentem bastante dificuldade nisso e a vida não é tão assim organizada para que a gente consiga ter as coisas sempre tão em ordem ou previsíveis. Mas dentro do segundo critério, que são os padrões restritos, a gente tem o que é chamado de hipo ou hipersensibilidade. Esse sim é uma das características que para o autista é muito difícil lidar. O que que seria essa hipersensibilidade? Por exemplo, o que a gente vê bastante da dificuldade tátil que o autista tem com determinadas, com toques, com tecidos, com determinadas coisas, um olfato muito apurado, uma seletividade alimentar. Também é bastante comum a questão auditiva, né? O autista tem uma dificuldade com determinados sons. Enfim, quando a gente está falando desses critérios, aí o autista vai ter bastante dificuldade e é normalmente onde a gente encontra as maiores reclamações da pessoa autista. É claro que o conjunto todo é um conjunto de dificuldade, mas só talvez para a gente pensar sobre isso. Existem fases na vida que é claro que isso vai trazer dificuldade para o autista, principalmente na adolescência, ele vai querer ter esses contatos e muitas vezes falta repertório, falta manejo para isso, falta desenvoltura, e aí é claro que é um problema. Mas passada algumas fases ou anterior a essa fase da adolescência, às vezes o autista não tem muita dificuldade. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eles falam: não, eu não quero me comunicar, eu não quero ter amigos, eu estou satisfeito com os amigos que eu tenho na internet. E os pais querem que ele se envolva, que ele participe de um esporte para ter amigos, e ele fala: eu não quero, eu não sinto necessidade. Então, isso é um ponto. Mas, por outro lado, ele fala: eu não aguento as pessoas conversando perto de mim. E às vezes acontece, né? Dizendo assim: olha, eu quero bater a cabeça na parede, eu quero fazer alguma coisa extrema para parar com o barulho e uma série de coisas, e a gente sabe, infelizmente, que em algumas situações, quando não tem um acompanhamento, isso pode até acontecer. Então, hoje o autismo, ele é caracterizado por esses dois grandes grupos de sintomas. É claro que a gente tem uma série de outros critérios menores dentro de cada um deles. E por que que ele é um espectro? Na verdade, eu acho que a gente precisa definir, Laura, o porquê que é um transtorno. E isso gera uma certa confusão, porque no Brasil, o autismo, ele é uma doença. E existe uma diferença entre doença e transtorno. Doença é algo que é previsível no sentido em que você faz um exame e todo mundo que tem aquela doença vai ter aqueles mesmos sintomas e quase sempre os medicamentos serão eficazes para aquele grupo de sintomas. O autismo, ele não tem um exame que você faz. Então, ele está dentro de um grupo que são os transtornos, e os transtornos, eles são qualificados, né? São classificados por uma condição de prejuízo, aonde nós temos sintomas, mas esses sintomas não são identificados por um exame, e muitas vezes não tem ainda, né? Um remédio específico. A gente trata sintomas ou dificuldades do autismo, mas não tem um remédio para autismo. Diferente, por exemplo, do TDAH, que é um transtorno, e existe um remédio para o TDAH, que que vai inibir ou vai equilibrar sintomas específicos ali do déficit de atenção. Então, o autismo no Brasil é uma doença por uma questão de lei, e aí talvez a gente volte nisso em algum momento, né? A questão da lei da Lei Berenice Piana de 2012, que aí passa a ser um direito da família e da pessoa autista o acompanhamento, né, pelo sistema de saúde. Por outro lado, nos outros países, em outros lugares, o autismo ele não vai estar, tá, ele não é classificado assim. E por que espectro? Porque até mais ou menos 20 anos atrás, nós tínhamos uma classificação diagnóstica que foi uma tentativa de diferenciar vários quadros. Então, a gente tinha chamada síndrome de Asperger ou a Asperger, que as pessoas falam, a gente tinha o autismo infantil, autismo de alto funcionamento, algumas síndromes. Então, nós tínhamos por volta de 6 ou 7 classificações, cada uma descrita com critérios específicos no manual diagnóstico. Só que elas sempre foram muito parecidas, né? E aí a gente tinha uma dificuldade dos profissionais de ser específico naquilo. É claro que quando é muito característico, era mais fácil de identificar, mas existe muita gente que está limítrofe assim. Falta um pouquinho para ser Asperger, mas também autista, como era antigamente, não dava para enquadrar. E aí o manual, o DSM, né, que é o manual que a Associação de Psiquiatria Americana utiliza e é muito usado em todos os lugares, no seu quinto manual, né, que está ali mais ou menos 2013, fez o autismo como um termo guarda-chuva. Então passou a ser o TEA, o transtorno do espectro autista. A ideia de espectro, então, tira aquela ideia de que ou é preto ou é branco, e agora a gente tem do preto todas as cores do arco-íris até chegar no branco. Então existem gradações, existem várias possibilidades de composição dessa pessoa. E essas 5 ou 6 condições, que cada uma tinha um nome e critérios diferentes, passaram a ser chamado de autismo. Então, se fosse 20 anos atrás, eu seria um Asperger. Hoje eu sou um autista, né? Ah, mas isso muda alguma coisa? O importante é a gente identificar e tratar, e trabalhar, e ter as terapias para que essa pessoa seja assistida. E aí a gente tem, né, no manual uma gradação que é de um suporte, exigindo suporte. Exigindo suporte substancial e exigindo, são três, né? Exigindo suporte, o que seria o leve, exigindo suporte substancial e exigindo muito suporte, né? Então, um, dois e três, muitas vezes as pessoas falam dessa classificação, às vezes ela é confusa, como que passa de um lugar para outro, né? E aí, às vezes, a gente vê algum profissional falando assim: olha, você pode ser inicialmente diagnosticado no três e passar para o dois. Do 2 você pode passar para o 1, mas aí quando chega no 1 a gente fala, não, no 1 não pode deixar de ser. Então, às vezes, isso gera uma certa confusão para as pessoas. Tem muita discussão na literatura e entre profissionais se essa é a melhor forma da gente lidar com isso, mas o fato é que, de pelo menos uns 15 anos, a gente vem com essa forma de trabalhar e entendendo que o autismo hoje, eu sou autista, estou aqui conversando com você. E a gente pode ter uma pessoa também com o mesmo diagnóstico, que é não verbal, por exemplo, né? Ou que tem uma certa dificuldade, uma questão intelectual diferente. E aí a gente tem todas essas possibilidades. E por isso que hoje, né, a gente tem uma série de discussões sobre isso e talvez tenha uma confusão, né? Então, mais uma questão do que é importante a gente falar sobre isso e tentar esclarecer.
Entendi. E uma questão que me veio muito forte dentro da sua explicação é com relação ao diagnóstico. Porque sendo o autismo algo tão variável, esses sintomas também variam muito. Os primeiros sintomas que aparecem, como é que funciona para diagnosticar o autismo?
Essa é uma boa questão. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente sempre vai fazer um trabalho de investigação, eu diria, de entrevistas com pessoas que conviveram com essa pessoa nessa fase inicial, né? Quando possível, os pais, é óbvio, mas quando já é algum adulto, e a gente sempre tenta encontrar alguém que conviveu com essa pessoa desde os primeiros anos, porque por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, esses sintomas estavam ali. Inclusive, essa é uma questão de critério diagnóstico. Se você tem uma pessoa com 30 anos que apresenta hoje dificuldade na comunicação em padrões restritos, mas essa pessoa não teve sinais na infância, ou pelo menos isso não foi evidenciado ali na infância, tinha algumas questões aparecendo, a gente vai questionar bastante esse diagnóstico e vai tentar explorar outras possibilidades. Os manuais, por exemplo, Laura, trazem uma parte que é chamada de diagnóstico diferencial, que é o seguinte: você pode ter sintomas parecidos e isso não significa que aquela pessoa tenha aquele diagnóstico. Então, vamos pensar numa hipótese aqui. A pessoa é tímida, ou seja, ela vai ter uma dificuldade social. Ela não vai ser tão expansiva, talvez introvertida, uma série de coisas. E por ser introvertida, ela pode ter uma certa sistematização de padrões de comportamento. Mas isso não é um prejuízo na vida dela. Talvez a gente tenha que fazer essa diferença também entre dificuldade e prejuízo. Quando a gente está falando de qualquer diagnóstico psiquiátrico, a gente está falando de prejuízos. A gente está falando de uma pessoa que tem acumulado. Né? Quanto mais idade, mais acúmulo de prejuízos na sua vida. Se a gente pensar num processo de diagnóstico, a gente vai fazer talvez três movimentos: entrevistas com essa pessoa e com pessoas que estão próximas a ela, para a gente levantar dados. A gente vai ter testes objetivos. Eu estou falando dentro da psicologia, né? Claro que cada área vai fazer isso de uma outra forma, mas pensando na neuropsicologia, por exemplo, nós teremos testes objetivos. Que testes? Vai ter lá um teste, por exemplo, de inteligência para a gente avaliar o QI dessa pessoa. Porque a capacidade cognitiva, o coeficiente cognitivo dessa pessoa é um dos elementos que pode classificá-la dentro, dessa condição do autismo. Ou, inclusive, pode ser um critério que tire essa pessoa do diagnóstico do autismo. O que era antigamente chamado de deficiência intelectual e depois passou a ser transtorno do desenvolvimento intelectual, pode trazer sintomas que parecem muito com o autismo. Então, a gente faz uma avaliação objetiva de critérios de atenção, de memória, funções executivas e outras coisas para ver como essa pessoa está, como que está a integridade, vamos dizer assim, da capacidade cognitiva que a pessoa tem. E também tem uma outra parte que são testes, muitas vezes formulados como um questionário, em que você vai respondendo junto com a pessoa e junto com pessoas que conhecem a pessoa. E aí, dentro de uma pontuação, essa pessoa ela pode ou não estar, com essas características de prejuízo. Quando todas essas coisas estão juntas, e aí você tem um psicólogo avaliando isso, você tem um médico avaliando isso, você tem uma fonoaudióloga avaliando, terapia ocupacional. Sempre o diagnóstico precisa ser multiprofissional para a gente ter segurança. Quando você tem todos esses atores ali na vida da pessoa dizendo, olha, realmente a gente encontra prejuízo, então se fecha um diagnóstico. É bem diferente, né, da ideia que se tem que você faz um teste na internet. E aí você responde 10 perguntinhas e pronto, eu sou autista. E isso, olha, é um prejuízo enorme na clínica, porque aí a pessoa chega com uma série de fantasias, de dificuldades, de sofrimento, e isso não é bom. Então, tem dúvidas, procura o profissional, faça a avaliação. Eu sei que é mais demorado do que responder um questionário na internet, mas é muito mais seguro para a gente ter essas respostas.
Leonardo, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Eu nasci no finalzinho da década de 70 e nessa ocasião a gente não ouvia falar de autismo, mas me lembro assim da minha fase aí depois dos anos 80, falava-se em Febem, inclusive eu cheguei até a visitar o Febem, eu sou de Belo Horizonte, né? E lá a gente via crianças assim, que naquela época a gente chamava de retardadas, de mongoloides, né? E eu cresci nas escolas ouvindo falar isso, mas eu não ouvia falar em autismo, né? Bom, Eu só vou ouvir falar de autismo a partir da década de 90, né? E isso vem com o crescimento, né, os anos 2000 adentro. E eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, de quando que surgiu, né, esse assunto do autismo no Brasil.
Isso é muito interessante também a gente pensar, porque a primeira descrição clínica que a gente vai ter acontece em 1943, com um médico chamado Leo Kanner, né? Então, a gente está aí próximo de 80 anos, não é isso? Dessa primeira definição. E aí, temos aí também o Hans Asperger, que foi o outro médico, né? Em ambientes diferentes, eles descrevem sintomas muito parecidos no grupo de crianças que eles atendem. E aí, o Asperger já 1944. E aí, a gente primeiro tem o autismo classificado como uma característica da esquizofrenia. E ele era chamado de, inclusive, de esquizofrenia infantil. Em alguns lugares a gente vai encontrar isso. Ou então como autismo infantil. E se a gente parar para olhar os manuais diagnósticos, porque, de certa forma, esses manuais eles vão estruturando um pouco do que vai acontecendo, né? Só no DSM-3 a gente vai ter um autismo como uma patologia, vou chamar assim, uma condição única, já dissociada da esquizofrenia e de outras condições. Então, a gente está falando aí da década de 80, né, mais ou menos. Então, isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo em outros lugares distantes de nós, e acaba que para chegar isso aqui e ter toda a classificação é um pouco diferente. Outra coisa que a gente precisa entender é que nesse período o Brasil está vivendo, dentro dessa questão da psiquiatria, a ideia ainda de manicômios, a ideia de tirar as pessoas do convívio e deixá-las em uma instituição, né? E quem era o autista naquela época? O autista naquela época era muitas vezes a pessoa que hoje está classificada dentro da questão de um suporte muito substancial, muitas vezes associado com esse transtorno do desenvolvimento intelectual, antiga deficiência intelectual, não verbal, e muitas vezes com epilepsia, porque é muito comum, tem uma prevalência grande de pessoas com autismo, não só o que seria o mais elevado, todos podem ter essa condição, mas tendo epilepsia. Então você imagina, você não sabe muito bem o que é. Essa pessoa, ela não fala, tem algumas outras dificuldades e ainda tem ataques epiléticos. A primeira ideia é que essa pessoa precisa ser internada, hospitalizada, e não se tem também muitas ferramentas para avaliar isso. Parece que não, mas a gente está falando da década de 80 para cá, a gente está falando aí de um avanço, né, de muitas áreas, de muitos instrumentos, muitos testes para avaliar, que mudou bastante a configuração. Então, existia autista? Existia. Eu nasci na década de 80, não estudei como autista. Eu não estudei todo o meu ensino médio, fundamental e tudo, não estudei como autista, mas na minha família eu tenho pessoas que hoje seriam diagnosticadas como autista. Mas eu digo para você qual era o diagnóstico delas. Elas eram tidas por especiais. E elas não foram tratadas, porque havia um preconceito com, por exemplo, as crianças que iriam ser assistidas na APAE. E se essas pessoas da minha família tivessem sido assistidas, elas teriam com certeza uma vida muito diferente da que tiveram. Mas elas eram assim, e aí tinha uma questão de preconceito, uma série de dificuldades, elas não foram tratadas. Ficaram em casa, muitas vezes, na minha família isso não aconteceu, mas conheço pessoas que escondiam esses membros da família. E aí, o que acontece da década de 90, especialmente 2000 para cá? A gente começa a ter uma luta, né, antimanicomial, já não é mais essa a única opção de cuidado. A gente começa a ter leis de inclusão, ou pelo menos essa discussão da inclusão. Então, você não tem mais só escolas especiais, você agora tem no ensino regular crianças sendo inseridas. E aqui eu não estou discutindo nesse momento se isso é 100% bom, é 80% bom, é 30% bom, eu só estou descrevendo como isso aconteceu. E aí é claro que, por exemplo, os meus filhos, falei aqui que minha filha tem 10 anos, desde o primeiro ano ela convive com pessoas com diversas outras características, porque tem uma lei da inclusão e tem um aspecto voltado para que essas crianças participem, mas isso na minha formação isso não aconteceu, né? Porque essas pessoas elas estavam institucionalizadas. E não é tanto tempo assim, eu morei sempre no interior de São Paulo, então não é também um lugar distante que a gente poderia dizer, ah, porque faltava recurso, não. A gente está num ambiente onde, né, muitas coisas poderiam acontecer, mas essas pessoas não eram reconhecidas assim. Eu me lembro, inclusive, que eu morava numa cidade do interior de São Paulo e eu já era adolescente, a gente ia jogar futebol numa quadra de uma dessas instituições, porque eles permitiam que a gente ficasse lá. E muitos desses internos ficavam em volta da quadra, com todas as características, com todas as estereotipias que hoje a gente olha e fala, é um autista. Mas assim, não estou dizendo que não recebiam um cuidado, mas pessoas que poderiam estar na rua, trabalhando em outras condições, mas institucionalizadas. É claro que é uma época diferente. Mas essas pessoas sempre existiram, só que elas estavam nessas instituições. Hoje existe visibilidade, existe gente defendendo a causa, existem famosos falando dos filhos, né? Será que antes um ator ou uma atriz não tinha um filho especial? Provavelmente tinha, mas não era visto, não era falado. Hoje essas pessoas elas fazem questão de dizer, né? A gente tem jogadores de futebol fazendo questão de dizer, olha, meu filho é autista, meu filho tem determinada coisa e ele precisa ser visto, ele precisa ter a defesa dele. Então, isso tudo mudou e ainda é muito novo, né, Estela? A gente está falando de 40 anos aí, mas a gente ainda engatinha em todas essas coisas relacionadas à inclusão e acessibilidade e, enfim, todas as coisas. Só um exemplo disso. Mais ou menos 15 anos atrás, a gente tem as leis sendo definidas, e aí você tem a obrigatoriedade de instituições públicas e privadas fazerem adaptações de acessibilidade. Até hoje é possível ir em um monte de lugares onde isso não aconteceu nada. A gente está falando que é uma lei, a gente não está dizendo que é um favor, mas mesmo assim a gente ainda continua tendo esse tipo de dificuldade. Talvez, né, com o peso da lei, uma multa, alguma coisa acelere, mas. Como sociedade, a gente ainda tem bastante dificuldade de lidar com tudo isso.
Eu gostaria ainda de fazer mais uma pergunta, aproveitando a primeira. Então, né, com todo esse avanço aí na questão dos diagnósticos e também da aceitação, né, das famílias, da sociedade como um todo, hoje a gente pode dizer que o que que vem ocasionando o aumento tão expressivo de autistas? A que se deve isso?
Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, né? Mas algumas coisas com certeza ajudam a gente a entender o porquê que há esse aumento, né? Por que que tem um crescimento tão grande. Primeiro, foi um pouco do que eu disse. Antes, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, você tinha pelo menos 6 diagnósticos diferentes, nomes diferentes para o que hoje é chamado de autismo. Então, é claro que isso faz com que a quantidade de diagnósticos chamados autismo aumentem. Você tinha uma população toda dividida em 6, 7 condições, agora você tem todo mundo com o mesmo nome. Isso é uma primeira coisa que a gente pode considerar. Segundo, a gente tem uma quantidade de testes e de profissionais qualificados muito maior do que você tinha até um tempo atrás. Então, muitas vezes, quando essa criança ia ter alguma coisa que indicasse uma dificuldade na escola, e talvez num ano mais elevado. Hoje, você tem pediatras fazendo isso. Hoje, pediatra sempre fez, mas às vezes não acontecia. E hoje, os professores, né, eu considero que a escola é a maior aliada. Né, nesse sentido, porque Talvez o professor ele tenha um olhar já preparado para identificar aquela criança que tem mais dificuldade ou que destoa, né, do conjunto. E muitas vezes, eu diria, não tenho esse dado assim estatístico, mas eu diria que de 10 vezes, 8 é a escola quem faz a indicação de que aquela criança precisa passar por uma avaliação, né? Então, isso é positivo também. Então, você tem a forma de avaliar diferente, agora passou a se chamar autismo, você tem profissionais mais qualificados, nós temos um investimento enorme em testes, em estruturas de avaliação diagnóstica surgindo a toda hora, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha um ou dois testes específicos para isso. Hoje você tem já uma quantidade muito maior de testes, e testes que vêm de outros países sendo validados por nosso país. Isso também faz uma diferença bastante grande. E uma outra coisa que tem acontecido também, um fenômeno interessante: a gente sabe que o autismo tem uma carga genética bastante significativa. E aí você tem, por exemplo, uma criança, como é o caso do meu filho, né? A pediatra sugeriu que ele tinha que fazer a avaliação, a gente começou a fazer a avaliação dele. E aí, nessas anamneses, nessas entrevistas, começa a perguntar do pai e da mãe. E aí vai lá o pai: ah, mas como que você era? Ah, eu fui uma criança assim, assim, assim. E aí o profissional começa a olhar com uma cara um pouco estranha, fala: mas me conta mais sobre isso. Como assim você não tinha amigos? Como assim você era restrito? E aí, de repente, ele fala: olha, eu acho que você precisava fazer uma avaliação. E aí, nesse processo de avaliar o filho, muitos adultos têm sido diagnosticados, né? Então, é claro que isso também traz um elemento. Talvez seja importante a gente dizer, né, Estela, que já tá comprovado que não é a vacina que traz o autismo, que não é a exposição a telas que faz a pessoa ser autista. É claro que a tela vai ter prejuízo, eu não estou dizendo que não tenha que ter um controle, mas entender que ela produz é muito diferente de entender que ela pode intensificar sintomas ali, ou dificuldades, né? Mas se a gente tem um elemento que diz que o autismo ele tem uma carga genética, então não é a exposição à tela que vai fazer eu ter essa carga genética, isso já está lá, né? E aí é claro que também não é dizer o seguinte: já que eu sou autista, então necessariamente os meus filhos todos serão autistas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem uma parcela genética que é importante a gente entender para sair desses mitos, né, de que o autismo ele está sendo criado por alguma coisa que a gente está evidenciando. Agora, eu preciso, como profissional, fazer um assumir aqui, junto com algumas outras pessoas, que talvez alguns diagnósticos estejam sendo feitos de forma equivocada. Então, como eu disse, a gente tem critérios diagnósticos para excluir ou para confirmar. E o autismo está sendo bem estudado. Então, as pessoas conhecem os sintomas do autismo, mas necessariamente essa pessoa não sabe quais são os sintomas de uma depressão em uma criança ou de um quadro de ansiedade numa criança. E eu acho que não é uma coisa nem difícil assim da gente fazer um paralelo, mas muitas vezes essa criança, ela é uma criança ansiosa, que está passando por um quadro de depressão, por um quadro de ansiedade, e esses sintomas são muito parecidos. Podem parecer muito. Então, por isso que não é algo feito em uma única sessão. Se alguém diz assim: ah, eu fui no médico e ele olhou e falou para mim que eu sou autista, duvide. Porque eu não vou nem dizer que a pessoa é muito boa, porque eu acho que é impossível que isso aconteça, né? Por isso que eu falei aqui de muitos profissionais, uma avaliação da história, testes objetivos, para que você chegue nesse diagnóstico clínico. Então, é importante dizer aqui que talvez existam diagnósticos também não precisos, né? Não estou dizendo que a pessoa não tenha o prejuízo, mas pode ser que uma investigação mais apurada levasse a novas possibilidades, a outras possibilidades. Então, mais ou menos aqui algumas coisas do porquê que a gente tem hoje uma quantidade muito maior de diagnóstico do que é.
Aproveitando essa última fala, você trouxe a questão da carga genética e um questionamento muito forte também quando nós falamos sobre autismo é a questão das causas, né? É, nós temos causas cientificamente comprovadas, isso é algo que a gente ainda está numa fase de especulação, como é que funciona?
Isso é bastante interessante, Laura, porque assim, o autismo ele começou com uma hipótese relacionada ao aspecto social, né? E talvez quem já pesquisou um pouco sobre isso já se deparou com o termo mãe geladeira, né? Que era a ideia de que essas crianças autistas, elas se tornavam assim porque o ambiente, e normalmente o ambiente relacionado com o afeto materno, era empobrecido. E porque essa criança não recebia esse afeto, então ela ficava apática. E aí isso se consolidava na vida da pessoa. É claro que a mãe já tem muita coisa para se culpar, e essa era mais uma coisa que levava a mãe a ficar mais culpada ainda, né? E a gente não encontra elementos para dizer que isso é verdadeiro. É claro que um ambiente onde essa criança, desde cedo, é estimulado, é sempre muito melhor. É sempre muito melhor. Então, essa, não só a mãe, mas quem cuida da criança, conversar com ela, estimular, sensorialmente colocar as coisas para ela ir visualizando, para ela ir tocando, para fazer os movimentos que a criança faz mesmo, colocar na boca, experimentar, sentir. É lógico que isso traz um enriquecimento, e principalmente nos anos iniciais. É por isso que a gente fala muito, né? Profissionais falam muito do problema da tela, porque essa tela, ela não ela estimula, mas ela não produz experiências para a criança. Então, a criança precisa correr, precisa brincar na areia, na terra, no mato, precisa sentir gosto das coisas, sabor, cair, machucar, isso tudo faz parte desse enriquecimento, e a tela não vai fazer isso. A tela vai produzir um estímulo muito, muito alto cerebral, mas não vai levar a criança a ter outras experiências. Então, é importante a gente entender isso. Agora, com relação a essa carga genética, isso é bastante discutível na literatura, porque a gente vai ter estudos que falam que a gente tem 100 genes envolvidos no autismo, e a gente tem estudos que falam de 800. Então, qual que é o ponto, né? O tipo, num relatório que eu li recentemente agora, fala de 800 genes envolvidos nessa questão do autismo, né? Fora isso, a gente vai ter elementos que mostram que esse cérebro autista, da pessoa autista, ele funciona de fato diferente. Ele é mais hiperestimulado, ele é mais. Se você vê esses exames de imagem, né, neurológicos, você vai ver que o funcionamento de um cérebro de uma pessoa típica, ele recebe os estímulos e ele funciona de uma determinada forma. O mesmo estímulo para uma pessoa autista parece que tem fogos de artifício na cabeça dela. O exame, ele mostra cores e tal, esse cérebro está hiperestimulado. Então, é claro que essa pessoa, ela vai ter mais dificuldades em algumas coisas, e pode ser, e via de regra, ela também tem potencialidades em outras, né? Mas ela vai se cansar mais rápido, ela vai ter mais dificuldade com determinadas coisas do que uma pessoa típica. Outra coisa que a gente sabe é que nesse cérebro da pessoa autista tem alguns neurotransmissores, algumas questões ali que envolvem também essa bioquímica do cérebro também diferente, né? O funcionamento também não é igual o da pessoa típica. Ah, mas aí a gente está falando de tamanho, de volume do cérebro. Existem estudos falando a respeito disso, mas aí fica uma questão que é o seguinte: será que esse cérebro ficou assim porque é autista, ou é autista porque o cérebro é assim? Parece aquele negócio do ovo da galinha, né? Mas só para entender que, assim, pode ser que o estilo de vida, os estímulos, o treino mental que essa pessoa autista faz, a exposição que ela tem, module, entre aspas, de certa forma, esse cérebro, né? O que a gente tem, talvez tenha gente que vai ouvir o que eu vou dizer agora, vai ficar assim horrorizado, né? Porque não é nada científico o que eu vou dizer, mas só para explicar. Talvez uma forma da gente entender esse cérebro autista é como se ele tivesse inflamado. E aí a gente já tem. As pessoas têm inflamação em outros lugares, na pele, por exemplo. Você sabe que aquela pele fica sensível, parece que ela está com febre, ela normalmente fica com uma cor diferente. Então, tudo que toca dói e é diferente. Esse cérebro autista, ele está nessa condição, mais estimulado, mais sensível. Por isso que o barulho é ruim, por isso que o estímulo tátil é ruim, por isso que tem uma série de coisas. E o contrário também pode acontecer, né? A pessoa não sentir dor, por exemplo. Pode acontecer. Então, a gente está falando de polos. E qualquer posição dessa, assim, entre os polos, pode ser perigosa ou pode ser trazer prejuízo para a pessoa. Então, não é simplesmente uma questão da gente dizer, ah, mas ele se comporta como um autista. Não, esse comportamento tem uma razão, e a razão é esse cérebro funciona diferente. Só um outro elemento que talvez ajude a gente a entender isso. Já tem um monte de estudo falando que, por exemplo, o intestino do autista funciona diferente. Ele tem uma quantidade diferente de bactérias que são importantes que a gente tenha, e por isso não é incomum você ver autistas descrevendo problemas gastrointestinais. É uma dificuldade nessa elaboração. Outra coisa que coopera para essa dificuldade gastrointestinal é muitas vezes uma dieta empobrecida por causa de seletividade alimentar. Então, não é uma coisa criada. Não tem como eu racionalmente pensar, eu vou ter uma quantidade X de bactéria no meu intestino. Isso não acontece. Isso é biológico, isso é fisiológico, né? Então, isso já é ponto assim estabelecido na literatura científica de que esse funcionamento é diferente. E por ser diferente, é claro que a gente vai ter comportamentos diferentes, uma forma de agir no mundo diferente.
Já caminhando mais, né, porque a gente vai abordar nos próximos episódios, você começou falando a questão do espectro e como que isso afeta o cotidiano da criança, e eu queria entender quais dificuldades, de fato, o autismo pode trazer para a vida de uma criança, no quesito social mesmo, assim, quais dificuldades que ela encontra, entendendo também o espectro, né, as variações que existem.
Laura, eu diria o seguinte: é claro que já foi reforçado aqui algumas vezes que cada autista é de um jeito, né? Então, cada um de nós vai ter uma forma diferente de agir. Mas, na média, tá? Só na média, o que eu vejo é que crianças acabam lidando melhor com algumas dificuldades que o autismo apresenta. E essas dificuldades vão acentuar de forma muito incisiva na adolescência. E aí, no início da vida adulta, é claro que a gente vai ter outros tipos de dificuldade. Depois, já numa certa maturidade, parece que as coisas voltam a entrar num equilíbrio, ou então, talvez uma adaptação aconteça, ainda que sempre com o sofrimento e com a dificuldade. Mas pensando nesses anos iniciais ali, o que que essa pessoa pode ter? Essa pessoa, essa criança, essa pessoa autista, ela pode ter dificuldade, por exemplo, em estabelecer um grupo de amizade. Ela pode ficar muito sozinha, porque ela não entende a brincadeira, porque ela é muito rigorosa no comportamento e na forma de brincar e na forma de fazer as coisas, e isso no grupo pode não ser bem visto, né? Então, é uma criança que normalmente gosta das regras, então as outras crianças talvez não estão se importando muito com as regras, e aí ela não consegue lidar com aquela condição de quebra de regras, de falta de previsibilidade. E aí a gente vê muitas vezes essa criança ficando sozinha por conta disso. Ah, mas o autista, você mesmo disse, né? Eu mesmo disse lá atrás, que ela está numa zona de conforto, talvez ela nem quer essa estimulação. Não é bem assim, né? Como a gente tem essa variação, pode ser que essa criança ela tenha interesse não em 10 amigos, isso é difícil de acontecer, mas ela pode ter interesse em um amigo. E esse amigo, ela vai ter dificuldade para entender essa relação, essa troca social. E isso acaba fazendo ficar sozinha. Uma outra coisa que não é incomum acontecer é que essa criança, ela se interessa por pessoas mais velhas ou mais novas. Então, acaba que o grupo ali da sala da escola, que normalmente tem a mesma faixa etária, ela não tem muito interesse. Então, ela se interessa ou por crianças bem mais novas ou por crianças mais velhas. Naturalmente, talvez quando a gente chega aí na casa dos 20 anos, 2, 3 anos para cima ou para baixo, não faz mais diferença nenhuma. Mas para uma criança de 8 anos se interessar e desejar participar de um grupo de uma criança de 11, talvez o próprio grupo não queira, né? Fala, mas o que que esse permita aqui usar, né? O que que esse pirralho aqui quer ficar aqui junto com a gente? Ou pode não ser muito compreendido uma criança de 9 anos querer ficar brincando com a de 4, de 3, né? Então, acontece bastante essa dificuldade nesse âmbito social. E aí, por isso, ela acaba não tendo tantos vínculos assim estabelecidos. Uma outra coisa que acontece, Laura, é que eu tenho alguns pacientes que eles passaram pela fase infantil muito bem. Tinham ali um, dois amigos, não tinha necessidade de muita estimulação, então passou a vida bem, sem grandes mudanças de escola ou de outra coisa, ela passou bem. Quando chegou, e isso está acontecendo cada vez mais cedo, né? Mas quando chegou, era uma menina, estou pensando aqui numa menina. Quando chegou ali na fase dos 12 anos, as meninas mudaram a mentalidade. Então elas passaram a querer ficar mais arrumadinha, uma roupa diferente, usar uma maquiagenzinha. E a menina que eu estou pensando aqui, que é a minha paciente, ela não entendeu o que isso aconteceu. Então, assim, as amigas, elas já estavam caminhando para a adolescência, mas ela queria brincar de boneca. E ela não entendia o porquê que tinha mudado. Porque se até o mês passado a gente brincava de boneca, por que que agora a gente não pode brincar de boneca mais? Né? E aí, as outras, é claro que olhavam para ela como se fosse, ah, mas ela é muito infantil, né? E então, algumas coisas assim que vão acontecendo, práticas, que você fala, puxa, mas e aí, né? Não tem como segurar essas meninas, né, que elas avancem, mas também como que eu forço essa menina que ainda se vê brincando de boneca, agora passando esmalte na unha, querendo fazer outras coisas. Então, esses são alguns exemplos assim de dificuldades que eu vejo acontecer.
Leonardo, eu queria falar um pouquinho a respeito do estereótipo criado, né, pela sociedade a respeito do autista, né? Quem é o autista? É aquele que não olha nos olhos? É aquele que não aceita ser tocado? É aquele que não socializa? É aquele que não fala? É não verbal? Quem é ele, né? Porque a gente ouve falar que cada autista é único, né? Então, como é que são essas características?
Stella, essa é outra pergunta muito boa, né? Porque ou nós temos uma ideia do autista que vai ficar fazendo movimento de pêndulo, né? Se balançando, sentado numa cadeira, totalmente alheio a qualquer outro estímulo, ou então fazendo movimento com as mãos, né? Muito restrito, então muitas vezes é essa a figura que se tem do autista. Ou então a figura do autista também estereotipada que a gente tem na mídia, que o autista então é um gênio, é uma pessoa muito acima. E aí tem até as histórias de pessoas que nunca disseram que são autistas, mas que todo mundo fala que é, só porque tem uma característica que mostra, né, que ela tem, sei lá, uma habilidade acima. Então, é verdade que esses sintomas, eles vão aparecer, né? Então, esse contato visual empobrecido, ele é comum. Ele é comum. Todo autista tem esse contato. Quando eu falo um contato visual empobrecido, inclusive, Laura, se eu falar algumas coisas que não estão claras, você me corta aí para a gente, né, deixar isso tudo bem claro, porque tão acostumado a falar determinadas coisas que parece que é comum para todo mundo. Então, o que seria esse contato visual empobrecido? De repente, essa pessoa não consegue. Não é que ela não olhe nos olhos, é que ela não consegue sustentar esse contato visual. Agora, eu preciso fazer uma pergunta que é: todo mundo conversa 100% olhando nos olhos? Será que é assim mesmo? Uma outra coisa, Estela. Ah, porque o autista não gosta de etiqueta na roupa. Eu pergunto, quem que gosta? Tem alguém que goste de etiqueta na roupa? Porque não é bem isso, né? Eu já recebi mãe no consultório dizendo assim: ah, meu filho não gosta de etiqueta na roupa. E eu perguntei: a senhora gosta? Ela falou: não. Eu falei: então é normal, né? É todo mundo, ninguém gosta, né? Porque assim, não é uma questão da etiqueta. A etiqueta incomoda mesmo, dependendo uma costura na roupa, vai incomodar mesmo. Agora, é diferente essa criança falar assim: olha, tá me pinicando a roupa, e você vai ver, é uma camiseta de algodão, não tem o um porquê ela tá se sentindo incomodada. Ou então ela dizer assim: olha, eu não consigo ficar de meia. Essa meia aperta o meu pé, porque de repente a meia aquece o pé e aí a sensação do calor é incômodo. Então, a gente precisa olhar para as coisas com um pouco mais de cuidado. Eu vejo, por exemplo, muita criança autista que, por essa questão da sensibilidade tátil, em casa ela fica pelada. Literalmente, às vezes, ela fica pelada. Essa é uma característica. E assim, para colocar uma roupa para sair de casa, olha, a família sofre, porque ela não quer colocar roupa, porque a roupa incomoda e tal. Então, isso é diferente, não é? De falar assim: ah, eu não gosto de determinado tecido, ou eu não gosto porque essa roupa está muito justa para mim. Isso eu acho que qualquer pessoa tem dificuldade. Mas o estereótipo é: não olha nos olhos, fica balançando, tem interesses incomuns, é muito focado em determinadas coisas, fica enfileirando os objetos, né? E eu tenho algumas pessoas que eu conheço que têm um padrão de organização. Mas isso não significa que as coisas estão organizadas um do lado do outro, né? Ou então que sempre vão ter esse mesmo tipo de padrão. Agora, por que que a pessoa precisa organizar as coisas? Porque muitas vezes internamente a gente é muito desorganizado. Então, se eu tiver num ambiente onde tem uma mesa que tem 10 canetas espalhadas, três cadernos, eu não vou conseguir funcionar. Então, por isso que de repente eu preciso de um ambiente mais estruturado, mais previsível para me organizar. Uma outra coisa que talvez faça bem, Laura, a gente dizer, é que as estereotipias, por exemplo, esse flapping de mão e outras coisas, nem sempre elas devem ser tiradas, porque as estereotipias são uma forma motora de regulação, de organização. Então, existem estereotipias que precisam ser trabalhadas porque prejudicam a criança ou a pessoa, né? Não é incomum você ver crianças que as unhas são todas ruídas, assim, mas ao ponto de se machucar. E quando falta a unha da mão, come a do pé. Isso não é incomum acontecer. Essa estereotipia, ela é importante ser retirada, porque ela pode machucar, ela pode causar uma infecção, alguma coisa. Mas muitas vezes, um outro tipo, como esse: ah, a criança ficou muito animada, ela balança as mãos. Talvez isso não vai fazer, não traz nenhum prejuízo. Ah, mas o pai não quer que essa criança faça isso, porque socialmente é ruim. Não, aí é uma outra coisa, talvez a gente tenha que trabalhar com o pai, não com a criança, né? Mas existem brinquedos, existem algumas coisas que estão sendo criadas hoje para que isso fique mais contido. Então, uma bolinha, alguma coisa sensorial que a criança pode carregar no bolso ou colocar na mochila, né? São algumas estratégias para que essas estereotipias não causem problemas ou dificuldades, maiores para a criança.
Leonardo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Por hoje eu acho que é isso. Infelizmente, a gente não consegue, né, abordar todas as questões que giram em torno do assunto, mas que sirva como um estímulo para quem está ouvindo e quiser pesquisar mais e entender mais do assunto. O Leonardo também tem uma página no Instagram onde ele está disponível para tirar dúvidas. A página se chama Cristão Autista. E ele está sempre publicando um conteúdo muito bacana, assim, que nos enriquece muito. E já aproveitando, né, no próximo episódio, nós vamos conversar sobre o contexto das famílias atípicas, né? Então, trazer essa perspectiva com relação aos desafios, às questões do dia a dia, para a gente entender um pouco mais. Eu quero te agradecer também, mãe, pela sua participação, pela sua presença. Muito obrigada por contribuir para a nossa discussão de hoje.
Eu é quem agradeço e são muitas informações. A gente tenta trazer o máximo possível de esclarecimento, mas é importante. E às vezes a gente ouve isso, fica parecendo uma coisa vazia, mas assim, de fato, quando a gente conhece uma pessoa autista, a gente só conheceu uma pessoa autista. A diferença de um para outro pode ser enorme, né? Agora, por outro lado, isso não é para gerar em nós uma dificuldade de pensar assim, bom, então já que é desse jeito, então não tem o que fazer, porque se cada um é diferente, então deixa, né? Não é nesse sentido. Existem estratégias que servem para todos, né? E talvez aqui como uma primeira, e eu acho que essa é a grande questão que a gente pode fazer, a previsibilidade, essa palavra é fundamental para aquilo, tudo que a gente quer fazer, seja um professor, na igreja, um profissional, todos nós. A ideia da previsibilidade, da organização é fundamental para a gente conseguir gerenciar bem e a pessoa, né, autista também, se organizar. E talvez uma última coisa só para dizer não acreditem em tudo o que está na internet, né? Nem todas as dicas, nem todas as experiências. Eu posso falar de muita coisa que serve para mim, mas eu tenho certeza que não serve para mais ninguém. Então não é assim que funciona, né? Procure se informar, mas com uma base bastante robusta, procure profissionais, não acredite em tudo que está lá, fuja desses testes de 10 perguntinhas que vai dizer se você é autista, se não é, se quem você... Isso tudo atrapalha demais, acaba não sendo produtivo a médio prazo, a longo prazo. É isso.
Eu também quero agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade... E por aprender cada vez mais e sempre mais. Muito obrigado, Leonardo, por todos os esclarecimentos, né? Ficou tão assim, as respostas ficaram tão assim, leves e ao mesmo tempo tão, né, esclarecedoras. Então eu quero agradecer e também agradeço aí a Laura, né, minha filha, que sem dúvidas enche meu coração, né, de orgulho, de alegria, e que venham os próximos, né, podcasts e mais esclarecedores ainda. Eu acho que tem muitas coisas para perguntar e muitas coisas para informar, e eu acho que é um assunto extremamente interessante e importante. É isso, muito obrigado e deixo aqui meu abraço.
Agradeço por você ficar até aqui e te espero no próximo episódio. Até lá!